palavra de encorajamento. Ore sobre tudo. Podemos ler em Efésios, capítulo 6, no versículo 18, o seguinte: orando sempre, com toda oração e súplica no Espírito. Aqui o apóstolo Paulo se refere à oração em línguas, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A maioria das pessoas se preocupa muito mais do que realmente oram. A preocupação é o oposto da fé. A preocupação é acreditar que algo ruim acontecerá no futuro. Paulo nos deu uma maneira muito boa de transformar preocupação em fé. Vamos ver sobre isso na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, onde podemos ler: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. O apóstolo Paulo está neste contexto da carta nos orientando para nunca ficarmos preocupados com coisa alguma, com nada. Ao invés disso, devemos orar diante de cada circunstância que estivermos enfrentando, sabendo que o nosso Pai Celestial sempre nos ouve e nos envia a resposta imediatamente. E quando estivermos orando, devemos sempre agradecer a Deus antecipadamente por Ele ter nos ouvido e ter respondido às nossas orações. Esta é uma verdade maravilhosa. É uma verdade que aprendi há muitos anos. Sempre que me vejo preocupado com alguma coisa, eu digo: Gary, por que você está se preocupando? Ao invés de ficar preocupado com isso, ore ao seu Pai Celestial. Ele irá ouvi-lo. Ele irá responder-lhe. Portanto, agradeça a Ele pela resposta, ao invés de ficar se preocupando com esse problema. Esta é uma das maiores verdades da vida cristã. Essa verdade eliminou as preocupações da minha vida. Eu lhe aconselho a não se preocupar com absolutamente nada. Ore por tudo e, no mesmo instante, comece a agradecer a Deus por ter lhe ouvido e lhe respondido. Para que isso seja eficaz em sua vida, você deve saber duas coisas que o apóstolo João nos disse, que está em 1 João, capítulo 5, do versículo 14 ao 15, onde podemos ler: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Você tem que pedir coisas que estão de acordo com a vontade dEle. Portanto, você tem que conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, onde está escrito qual é a sua vontade a respeito de tudo. Quanto mais você conhece a Bíblia, melhor você conhecerá a vontade de Deus. Acredite nisso. Olhe alguns exemplos de oração que não funcionam. Olhe o primeiro exemplo. Gosto da esposa daquele outro homem. Vou pedir ao Pai Celestial que tire a sua esposa dele e a dê a mim, como minha esposa. Está escrito na palavra de Deus, nos 10 mandamentos: não cobiçarás. Olhe um outro exemplo. Sou o único cristão no meu trabalho. Vou orar e pedir também oração ao pastor para que Deus me coloque em um trabalho onde todos sejam cristãos. Entenda que você é a única luz na escuridão para aquelas pessoas. Deus quer que você seja luz nas trevas. Lembre-se, busque primeiro o reino de Deus. Ele quer que você seja luz para eles. Deixe a sua luz brilhar na escuridão. Olhe um outro exemplo. Vou orar para que eu seja rico e famoso. Lembre-se do que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Saiba que orações erradas não são respondidas. Mas saiba também, e jamais se esqueça, de que quando você ora à vontade de Deus, acredite que Ele lhe ouvirá. E que você não precisa ver de imediata manifestação do que você orou, porque você sabe que Ele te ouviu. Podemos ler em Marcos 11:24, Jesus nos dizendo: Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenha fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Quando você acredita que os receberá? Quando você os vê? Não! Você deve acreditar que os recebeu quando orou. Você deve se relacionar com Deus crendo que Ele é real. Você deve orar de acordo com a vontade dEle. Você deve acreditar que Ele o ouve quando você ora. Você deve acreditar que Ele respondeu quando você orou. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:6: Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. O apóstolo Paulo diz que devemos orar com ações de graça. Por que agradecer ao mesmo tempo em que se orou? Porque você crê que Ele ouviu e lhe respondeu quando você orou. Repito. É importante se relacionar com Deus crendo que Ele é real. Acredite que Ele te ouviu quando você orou. Acredite que Ele respondeu quando você orou. Eu nunca peço para Deus duas vezes a mesma coisa. E vou explicar o porquê de não pedir por duas vezes. Usando o meu relacionamento com a minha neta Lily, quando ela tinha por volta de 8 anos de idade. Eu sou um avô que amo seus netos mais do que a sua própria vida. Vamos assim dizer. E não há nada que eu não faria por eles, se está em meu poder o fazer. Então, imagine a minha neta mais nova, Lily, numa idade aproximada de 8 anos. Imagine se ela viesse até mim e dissesse: Vovô, você me compraria uma bicicleta nova? Eu responderia: Claro, minha querida Lily, vou comprar uma bicicleta nova para você. Será maravilhoso. Agora, digamos que eu tenha encomendado uma bicicleta nova pela internet naquele mesmo dia, mas levará 2 semanas para que ela seja entregue, pois eu fiz a compra online. Para fins de ensino, vamos dizer que eu sei que demorará 2 semanas para que ela receba. Mas a Lily não tem ideia a respeito desses procedimentos para que a bicicleta chegue ao seu destino. E se no dia seguinte, depois de eu lhe ter dito que compraria a bicicleta, ela voltasse e dissesse: Vovô, você me compra uma bicicleta nova? Eu acharia estranho ela estar me perguntando logo no segundo dia, depois de eu ter lhe respondido que compraria. E se ela voltasse repetidamente todos os dias me perguntando: Vovô, você me compra uma bicicleta nova? Eu começaria a pensar que há algo errado com a mente da minha neta. Por que você está me perguntando isso? Você não sabe o quanto eu te amo? Você não sabe que eu ouvi o seu pedido na primeira vez que você me perguntou? Você acha que eu sou surdo? Você acha que eu não me importo com você? Por que você não tem fé no seu vovô, Lily? Bom, eu dei um exemplo. Mas é exatamente assim que muitos tratam a Deus, o tempo todo. Oramos e não vemos uma resposta imediata. Então presumimos que Deus não nos ouviu. Muitas vezes, esse não é o seu caso. Um bom exemplo citado na Bíblia é a oração do profeta Daniel, que está no Antigo Testamento. Vamos ler Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 14, onde podemos ler o seguinte: E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicastes humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tivestes se refere a dias ainda muito distantes. Às vezes, as respostas às orações exigem uma guerra no reino celestial. Às vezes, há circunstâncias que devem ser organizadas para que a sua oração seja atendida. Portanto, nunca desista de colocar as suas petições com ações de graça diante do nosso Pai Celestial. Gary Carpenter.